Crê no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Atos, capítulo 16, versículo 31. É bom dia, boa tarde, boa noite. É DJCV, conexão com a verdade. O que é isso? DJ é Deus, Jesus. CV, conexão com a verdade. Hoje é 14 de novembro de 2020. Agradeço a Deus mais uma vez, mais uma oportunidade que Ele, por uma infinita misericórdia, Ele me concede hoje estar respirando, né? Mesmo com esse vírus que está matando milhões de pessoas no Brasil e no mundo, mas Ele ainda me poupou, está me poupando e está poupando milhões de pessoas no Brasil e no mundo de morrer em consequência da ação desse vírus. Aqui é DJCV, Conexão com a Verdade. Eu li uma postagem de que um determinado pastor, ou talvez alguns pastores, diz que a Bíblia, a palavra de Deus, deve ser atualizada para que o LGBTS não vá para o inferno. Olhem, a palavra de Deus não coloca ninguém no inferno, nem gay, nem lésbica, nem transexuais, de jeito nenhum. A palavra de Deus, ela não tem que ser atualizada, porque a palavra de Deus não é um livro qualquer. Eu não posso mudar a doutrina da palavra de Deus, os ensinamentos da palavra de Deus. Nenhum pastor, nenhum teólogo no mundo pode mudar, porque os conceitos bíblicos são morais, cívico. Ora, como é que se pode mudar o caráter de Deus? O caráter de Deus. Porque a palavra de Deus, ela reflete a personalidade de Deus, o caráter de Deus, o que ele aprecia e o que ele abomina. Quanto a ir para o céu ou para o inferno, ser salvo ou não, isso é uma consequência da minha decisão, dos meus atos. Isso é que vai me levar para o céu ou para o inferno, ser salvo ou não ser salvo. Porque a palavra de Deus é bem clara quando diz: crer no Senhor Jesus e será salvo você e sua casa. Está em Atos, capítulo 16, versículo 31. E mais ainda, que Deus enviou o seu Filho unigênito ao mundo para aquele que nele crer não morra, mas tenha a vida eterna. Ora, é bem claro, não é, que Deus não condena ninguém. O que me resta? Crer no Senhor Jesus. Não importa o que eu sou. Na verdade, Jesus aceita gay, lésbica, transexual, aceita ladrão, homicida. Isso é verdade. Agora, o fato de Deus, Jesus, aceitar esses, não quer dizer que continuemos vivendo as mesmas coisas, a mesma prática, não é? De quando eu não tinha conhecimento do Senhor, da personalidade do Senhor, do caráter do Senhor. Então, irmãos, tem mais outro, né? Tem mais ainda que confirma que devemos crer em Jesus para ser salvo. Outro, e de anunciar o Evangelho por todo mundo, aquele que crer e for batizado será salvo. Ora, esses versículos já citados, eles não impõem nada a mim nem a você. Só crer. Citei três. Só crer no Senhor Jesus. Né? Agora, quanto a prática dos conceitos, da doutrina, do que eu devo fazer, agir como crente em Jesus, foram os apóstolos que escreveram, não é? As igrejas, como deve se comportar um crente? Porque, na verdade, imaginemos, um gay aceita Jesus. Claro que Jesus não vai rejeitá-lo. Ele procurou Jesus. Jesus atende a todos que o buscam. Como médico, atende toda a espécie de enfermo, né? De pessoas doentes fisicamente, assim Jesus atende também os doentes espiritualmente. Não importa se é gay, lésbica, não, transexual, ladrão, homicida, estuprador, sincero. Isso que eu falo aqui desagrada bastante ao mundo, né? Porém, é assim que o Senhor age. Ele não tem os nossos pensamentos. A visão de Deus sobre nós, pecadores, é muito diferente da visão da gente. Por essa razão, a gente não entende por que Jesus aceita, não é? Essas pessoas já citadas. Bom, aceitar, aceita. Como um médico, eu estou doente de uma determinada doença, vou a um médico naquela especialidade e o médico me ouve, né? Eu passo o que eu estou sentindo para ele e certamente ele irá passar o quê? Uma receita médica, uma medicação. Para eu tomar aquela medicação todos os dias, à mesma hora, né? Para ser curado daquela enfermidade. Assim é Jesus. Eu posso ser o que eu for aqui na vida, ser condenado por todos, condenado por toda a sociedade. Mas se eu buscar a Jesus, com certeza ele vai me atender, como no exemplo do médico citado. Porém, ele também fará uma receita médica, não é? Ele nos dará a receita médica. A medicação é ele. Agora ele vai nos dizer: você todos os dias tem que tomar desse medicamento que é ele, dessa medicação para ser curado dessa enfermidade espiritual sua e minha. Então, não, então é um lido engano de teólogo, pastores, reverendo, bispo, missionário, ou estudiosos da Bíblia, quererem atualizar. A Bíblia é um livro atualizado. Desde quando a Bíblia é um livro defasado? É o único livro no mundo que não precisa ser atualizado? É a Bíblia. Por quê? Porque ela se encaixa em toda a época. Há milhões de anos até agora que há homicidas, que há ladrões, que há gays, lésbica, transexuais, que há estupradores. Isso já existia milhões de anos e não mudou. Ora, o caráter não tem como mudar. O conceito de caráter, de personalidade ajustada, não tem como mudar e pode mudar, mas desajustando o caráter, desajustando a personalidade. Mas em que sentido se pode mudar o caráter? O caráter é imutável, a personalidade também. Então, devemos raciocinar que a Bíblia, a palavra de Deus, não pode ser atualizada, porque ela já é atualizada para toda a época, para todos os séculos, até Jesus voltar. Como é que eu posso mudar a palavra de Deus? Só se eu mudar assim, né? Atualizar assim, seja gay, seja lésbica, seja estuprador, seja ladrão, homicida. É a única maneira de atualizar a Bíblia, porque esses fatos lamentáveis, não é? Ocorrem todos os dias no Brasil e no mundo. A atualidade é essa. Ora, aí é distorcer a verdade, é distorcer a palavra de Deus por um interesse que não é a glória e a honra do Senhor Jesus, e sim honra e aplausos e aceitação de homens, né? Abrindo o caminho já é espaçoso, e quem assim fala quer torná-lo mais espaçoso ainda. A porta já é larga, e quem assim fala quer torná-la mais larga ainda. Então, isso é um lido engano. Foi uma postagem no Facebook, Light, sobre um determinado pastor. Que diz que a Bíblia deve ser atualizada para que o LGBTs não vá para o inferno. Quer dizer, o pastor só lembrou do LGBTs, não lembrou dos ladrões, né? Não lembrou dos homicidas, não é? Só esse. Quer dizer que os outros estão no céu, pastor? Pastor, ei, pastor, que está. Tem uma postagem no Facebook Lite. Pastor, o que ele disse? Ninguém está no inferno. Isso é uma decisão nossa. Agora, se o cidadão é gay ou lésbica, homicida, ladrão, estuprador, e não vê Jesus, em Jesus uma saída, uma solução para a medicação, para a cura da sua doença espiritual, aí é ele o problema. Não é a palavra de Deus o problema, não. A palavra de Deus é clara quando diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Bem claro que nós aqui devemos buscar a Deus, para Ele chegar-se a nós. Deus não pode chegar-se a nós sem a gente querer. Porque quando a gente busca Deus, é porque está querendo Deus. Deus não é mau caráter de chegar-se a mim, ou um intruso de chegar-se a mim e eu sem querer. Deus é estático, Deus não muda. Ele está no mesmo lugar. Agora, o pecador tem que reconhecer que é pecador e tem que chegar-se a Ele. Por meio de quê? Claro que todo evangélico, todo pastor, todo teólogo sabe. Através de quê? Orações. Conversa com Deus. Intimidade com Deus. Cada crente, cada irmão que crê em Jesus, né, tem uma intimidade, às vezes igual, às vezes diferente com Deus, né? Eu posso ter uma intimidade com Deus diferente de um outro irmão. Mas cada um deve procurar a sua intimidade com Deus, que às vezes pode até estar desagradando aos homens. Mas a minha intimidade com Deus, pode Deus me compreender, não é? E me aceitar conforme a minha intimidade com Ele. Mas, no entanto, eu jamais posso me colocar como um são, que a palavra de Deus está errada. Porque Deus aconselha o homem a abandonar, né, a prática do pecado, da iniquidade. Quem roubava não roube mais. Quem matou não mate mais. Quem é gay deixe de ser. Não é? Então, por que Deus aconselha? Agora, quando a aceitação pertence a mim, a qualquer um que ouvir a palavra de Deus, Deus não obriga ninguém, não, a dizer: pare com isso, pare de fazer isso. Não, não, não. É nós que devemos ter esse reconhecimento que somos pecadores e devemos buscar a Deus, não é? Com um propósito determinado a esforçar-me para largar a prática daquele pecado, daquela iniquidade. Entende-me? Não quero dizer com isso que pecadores só é o pessoal LGBTs. Não, eu também sou um pecador. Todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz que todos pecaram e afastados estão da glória de Deus. A palavra de Deus se refere a mim também? Claro que sim. E se refere a todos. Mas se, no entanto, eu disser que nada, eu nunca pequei, não. Foi os meus pais, joga até para os pais, né? Ou joga para outro. Aquele é, eu não. Eu não tenho pecado nenhum, não. Infelizmente, há irmãos que afirmam isso. No Brasil e no mundo, que não tem pecado nenhum, não. Que pecado tem esses evangélicos, que são os crentes, não é Jesus? Eu já ouvi isso, viu? Que nada, rapaz, isso é negócio para crente, rapaz. Quer dizer, o cidadão, porque não é gay, lésbica, não é estuprador, não matou, ele acha que não tem pecado. Mas o pecado, ele não se restringe só a essas coisas, não. O pecado, ele é sutil. Ele age de uma sutileza tamanha que quem afirma isso nem percebe que está sendo instrumento do pecado. Nem percebe de tão sutil que ele é. Entende? O pecado não se revela de um, dois, três ou quatro modos operando, não. É enes vários, é enes modos operando. Então, uma mentira. Uma mentira já é um pecado para Deus, não é? Está no Apocalipse que os mentirosos não herdam o reino de Deus. Então, pastor, que falou que a Bíblia deve ser atualizada para que o LGBTS não vá para o inferno, então deve também mudar a mentira, né? Que a palavra de Deus diz que os mentirosos não herdam o reino de Deus. E o que tem a ver mentirosos com LGBTS? Não tem nada a ver. Não há erro na palavra de Deus. Há erro na minha vida. Então, quando afirmo que a Bíblia deve ser atualizada, eu quero dizer que a palavra de Deus aqui está errada. Quando diz que eu estou errado em uma atitude minha, em um ato meu, em uma mentira minha, em um furto que eu faço, em um roubo que eu faço, em um homicídio que eu pratico, em um estupro, e por aí vai. É um amontoado. O pecado é uma coisa emaranhada, engrolada em nossa vida. Então, se assim eu procedo, digo que a palavra de Deus deve ser atualizada, eu não entendo nada da palavra de Deus. Eu não posso ser defensor de pecado, de iniquidade, para agradar a homens, não. Para, de jeito nenhum. E ninguém é condenado. A condenação está em nossas mãos, está em nossa escolha. Não é? Quantos gays já disseram aí? Isso é negócio de crente. Esses crentes babacas, otários, que vão dar dinheiro a pastor. Quantos deles já disseram no Brasil e no mundo isso, rapaz? Hein? Até ironizando, criticando, né? Os irmãos crentes em Jesus. Eles próprios que se condenam ao afirmar isso. Não me digam que não há isso, que há. Que existe até a igreja dos gays, né? Usando a palavra de Deus, mas deturpando ela. Deturpando. Já teve até. Eu não tenho ninguém como inimigo meu, não. E quem sou eu, não é? Mas já teve até dele de dizer que Jesus é trans. Rapaz! Quer dizer, eles formaram uma igreja não porque foram rejeitados na Assembleia de Deus, na Batista, na Adventista, não. Porque quando ouviram a pregação na palavra de Deus, abominando esses atos, eles próprios saíram, porque ficaram feridos. Feridos com a palavra de Deus. E então se juntaram e formaram, né, a igreja dos gays. Ô, pastor, você quer trazer os gays para a sua igreja. Você quer levá-los tudinho para a sua igreja. O seu propósito não é nada bom diante de Deus, viu, pastor? Eu apostasse de um pastor, que eu não li o nome, hoje de manhã, que está no Facebook Lite. Hã? Pastor, você quer pegar os gays das igrejas deles para levar para a sua, avisando o que deles, pastor? Dizendo que ele está no céu, né? E dizimar e ofertar na sua igreja. Rapaz, que jeito, pastor. Que jeito, rapaz. E claro que é. A sua intenção é essa, rapaz. Queria ter as igrejas dele para lá. Que ele diz que é de Deus. Que de Deus, que nada. E ele não assume a condição de gay. Ficam contra a palavra de Deus. Já afirmaram até alguns que Deus, Jesus, é trans, é gay. Um absurdo desse. E você, pastor, vem com essa história de atualizar a palavra de Deus. Você pode ser preso por isso. Você pode ser preso. Porque isso chama-se estelionato da palavra de Deus. Estelionato. Alterando, botando mentiras. E a mentira é crime, pastor, viu? A mentira é crime. Eu não posso aqui afirmar que quem está no céu, quem está no inferno. Eu já disse antes que devemos buscar a salvação. Quem busca a vida, a salvação, é a gente, corrigindo os nossos erros, os nossos pecados. Não é mudando a palavra de Deus. Porque se for mudar a palavra de Deus, pastor, vai ser uma imoralidade. Até o Ministério Público vai mandar prender tudinho. Por quê? Porque atualizar a palavra de Deus é dizer que gay está certo, lésbica está certo, estuprador está certo, quem mata está certo, quem rouba, quem furta. É aprovar tudo isso, pastor. E aí da cadeia, né, seu pastor? Da cadeia, não é? Nem as leis humanas aprovam essas coisas, homicídio, estupro, furto, roubo. Então, atualizar a palavra de Deus com a finalidade do LGBTS não ir para o inferno é a mesma coisa que dizer que as leis humanas estão erradas. Empreender estuprador, empreender ladrão, empreender homicida, né? E por aí vai. Então, é bem claro que a coisa não tem lógica, é uma coisa deturpada, é uma coisa de um interesse escuso. Pastor, se coloque no seu lugar. Não queira agradar homens, não, pastor. Quem deve mudar, quem deve ser atualizado é a gente. É a nossa vida, troncha, errada. E não a palavra de Deus. Porque o Código Penal dá sentença para um determinado crime. Eu vou dizer, não, o Código Penal está errado. O Código Penal não está errado. Está errado é o julgamento, é a interpretação das leis do Código. É a mesma coisa da palavra de Deus. Não há erro. Há erro na interpretação dela. Qual é o que é, rapaz? E roubar é certo? É furtar é certo? É, rapaz? Eu vou preso se fazer isso. Estuprar é certo? É, rapaz? É? Claro que não. Até a mentira é crime. Se eu mentir em juízo, e o juiz descobrir que eu menti, ele manda me prender. Então, a palavra de Deus, as leis, o código, não é diferente da palavra de Deus. Tem um encaixe, tem uma harmonia. Aí, pastor, você quer mudar até o Código Penal, não é, pastor? Se bem que o Código Penal não tem, não prende gay, né? Não tem lei para o gay, não é? Mas sobre o resto tem, existe. Então, olha, eu já disse, vou repetir para concluir, DJCV, conexão com a verdade, o tema é a paz. Não podemos atualizar a palavra de Deus, não. O céu e o inferno, a salvação ou a perdição, está na nossa decisão. O tema, céu ou inferno, é Deus que nos coloca ou é a gente que opta, que escolhe a perdição? Somos nós. DJCV, conexão com a verdade. DJ, Deus, Jesus, CV, conexão com a verdade. Podcast. Estou gravando no podcast, Anchor, sei lá, que é tudo no inglês, não entendo nada em inglês. Eu não falo línguas estranhas, aí me complico todo. Então é assim, olha, pastor, se coloque. Você está querendo com isso, é ser bonzinho para os gays. Querer, rapaz, já disse e vou repetir. Você quer é pegar que eles estão no céu, dentro da sua igreja, para pegar o dízimo e as ofertas dele. Pastor, você vai encher a sua igreja. Não subestimando, que eu não tenho nada a ver com a prática errada de ninguém, não. Se Deus não tem, Deus apenas aconselha. Tu queres a vida? Me ouves. Se queres a morte, continuas pecando. Nem Deus. Imagina eu, não é? Mas, rapaz, vai contaminar tudinho, pastor. Daí a pouco os homens da tua igreja tá tudo também gay. Eita, até você, pastor. Até você corre o risco, né? De depois ser influenciado, né? Ser influenciado também e ser contaminado. E aí tá. Só fez mudar a igreja do gay de um canto para o outro. Pastor, se é que você é pastor mesmo, viu? Te coloca, rapaz. A palavra de Deus, ela é atualizada para todo o tempo. Ela tem milhões de anos que foi escrita. Todos nós sabemos disso, não é? Que é o livro mais antigo do mundo, é a Bíblia, não é? Mas nada errado existe. Dizer que existe algo errado na palavra de Deus é dizer que o Ministério Público está prendendo todo mundo errado. Homicida errado, ladrão errado, furtador errado, latrocinista, estuprador. É o mesmo que afirmar que a lei humana está prendendo as pessoas erradas. Pastor, rapaz, tenha jeito. Então, vamos mudar a nossa vida. Eu vou repetir para concluir, DJCV, conexão com a verdade. Olha, eu já disse que a palavra de Deus não é condenatória. É palavra de escolha. Jesus disse que há dois caminhos. Hã? Um apertado e o largo, que há duas portas, a estreita E a espaço e alarga. Ora, Jesus diz que há dois caminhos para a gente escolher. Me apontem um sábio no mundo, um terceiro caminho de escolha? Não existe. É como o bem e o mal. É como a vida e a morte. É como escolher Deus e não escolher Deus. Só existe essas duas condições, esses dois caminhos, essas duas escolhas, né? De vida ou morte. Deus ou não viver com Deus, ou andar no caminho apertado e com toda a força tentar entrar pela porta estreita, ou então andar no caminho espaçoso, e que a porta de entrada para a perdição é larga, é bastante larga, não dá trabalho nenhum. Então, pastor, a condição de salvação é essa. Deus não condena ninguém, não. Ele oferece dois caminhos para eu, você, pastor. Se é que é pastor, viu? Que o pastor dizer que a palavra de Deus tem que ser atualizada, eu suspeito de você, pastor. Suspeito, viu? Não sei nem quem você é, nem de onde é do Brasil. Então, há essas duas escolhas, esses dois caminhos, a escolha de buscar Deus ou não buscá-lo, procurar Deus ou não procurá-lo, não está nem aí para ele. Escolher salvação ou condenação, vida ou morte. É a condição que Deus nos dá. Só é aos gays, não. A mim também. A todos no mundo. Todos pecaram. E afastados estamos da glória de Deus. Então a palavra de Deus jamais ela obriga a mim, a qualquer um, a andar no caminho estreito, no caminho apertado, a entrar pela porta estreita. Ou a andar no caminho espaçoso e entrar pela porta larga, escolher Deus para viver, ou não escolher, me arrepender ou não me arrepender. A palavra de Deus deixa a gente em plena liberdade de escolha. Então a escolha é nossa. Nada a ver com condenação de Deus. E até que Jesus disse, não é? Que a Deus tudo é possível. Quando os discípulos perguntaram a Jesus: Senhor, só é muito os que se salvam? O que Jesus respondeu? Que era muito ou pouco? Porque ele disse: olha, não se preocupem com isso, mais ou menos assim. Vocês procurem andar pelo caminho estreito, pelo caminho apertado, e entre pela porta estreita, que muitos procurarão e não vão conseguir entrar. Bom, ele aconselhou andar no caminho espaçoso, nem entrar pela porta larga. Ele disse: procurem. Ele não disse: vocês são obrigados. São obrigados a caminhar no caminho apertado e a entrar pela porta estreita. Não. Procurem andar no caminho apertado e entrar pela porta estreita que conduz para a vida. Porfiai, preferi. Ele não obrigou. Depois ouço uma conversa mal falada. E, pastor, você é formado em teologia. Você mostrou uma postagem no, 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 Facebook Lite. Eu suspeito de você, pastor. Suspeito. Eu não subestimo ninguém, não. Agora não devemos, para agradar a homens, facilitar a palavra de Deus, encher ela de flores. Né? Não. Alterar. Quando a palavra de Deus diz, não adulterarás, eu digo, adultere. É assim que você quer dizer, é, pastor? Atualizar a palavra de Deus assim, é? Para pegar dízimo e oferta, rapaz, tenha jeito, pastor. E com isso está encerrado no podcast Enxero, mais um episódio de DJCV Conexão com a Verdade. Que apesar de tudo, Deus tenha misericórdia de nós. Deus perdoe os nossos pecados em vida, mas jamais, pastor, querendo mudar a palavra de Deus, não. E com isso está encerrado mais um episódio do podcast Enxor DJCV Conexão com a Verdade.